Boa noite aos colegas que fazem o curso Imagens. Hoje estudaremos a primeira parte de estabelecendo contato com elementos verticais de outros índices e modos de estabelecer uma nova base categorial. Esse é o nosso tema da aula de hoje. Para isso, separei uma série de imagens que vocês já receberam pelo WhatsApp e aqui também. Eu vou colocar para vocês no chat ali do curso, para que quem quiser acessar também pelo computador possa fazer agora. Aqui vai o link para vocês. Pronto. Bem, há muitas maneiras de trabalharmos os conteúdos que veremos a seguir. A maneira e dentre essas maneiras, algumas são mais amistosas. Dentre elas, eu busquei uma muito amistosa, que é a forma de aproximações. Então, nós veremos esse trabalho hoje sobre a forma das aproximações. E para isso, vamos iniciar com uma canção. O compositor, o autor dessa canção, ele fez com um amigo dele, um amigo querido, com quem ele compôs muitas canções. Ele fez para uma novela, ou para um seriado, uma novela, um seriado. E foi cantado, então, por uma das grandes intérpretes da música brasileira. E ele disse que ele sentia muito medo dessa música. E ele imaginava que a qualquer momento, num dia qualquer, ele teria que cantar essa canção. E ele não tinha a menor ideia de como seria quando ele precisasse cantar essa canção. E ele cantou muitas vezes. Vamos ouvir, na voz do Ivan Lins, essa linda canção que serve como um prefácio ao que veremos na nossa aula de hoje.
De novo e contar comigo vai valer a pena ter amanhecido, ter me rebelado, ter me debatido. Ter-me machucado, ter sobrevivido, ter virado a mesa, ter-me conhecido, ter virado o barco, ter-me socorrido. De novo e só contar comigo vai valer a pena ter amanhecido sem as tuas garras, sempre tão seguro.
Score.
Ouvimos então a interpretação de Ivan Lins e Vitor Martins, né, com quem ele compôs a canção, Começar de Novo. Durante a aula, hoje, acho que em vários momentos, alguns trechos da música se farão presentes novamente. Por favor, acessem a página 1 dos nossos trabalhos de hoje e vamos imediatamente ao tema, ao conteúdo programático. Nós veremos então, por aproximação, há outras formas de trabalharmos essa questão, mas essa é uma bastante amistosa para os nossos padrões de época. Por aproximação, há esses elementos melhores de uma mudança de uma base categorial, quer dizer, a nossa época, nossos costumes, o que pensamos, o que fazemos, para índices mais aprimorados, segundo esses próprios indicadores. Então, vocês têm diante de vocês, na primeira imagem, uma menina, adolescente, 15, 16 anos. Essa garota, ela queria muito e pediu muito aos pais, na nossa metáfora hipotética, ela gostaria muito de ter um pequeno ateliê ao ar livre numa das laterais da casa dela, que é aberta para a rua, para o passadiço, na região onde ela mora. E os pais não gostaram nada da ideia, uma família de classe média, e disseram para ela que isso tinha problemas, como é que ela ia fazer, se ela ia vender isso, e quem é que ia estar ali, e que tipo de produto. Encheram a menina de pergunta, mas ela tinha isso dentro dela, como uma busca, um caminho existencial, que para a base categorial onde ela estava, ou seja, tudo aquilo que dizia respeito às vizinhanças dela, o que ela conversava, com quem ela conversava, o que ela sentia, o que ela pensava, etc., etc., para tudo isso, essa ideia dela consistia em uma melhoria substancial das bases categoriais dela e, portanto, um novo patamar, um novo índice, um novo nível autogênico. Vocês já compreendem que aqui eu não vou reprisar inúmeras coisas que já vimos em tantas aulas anteriores. Vou privilegiar tudo que vocês já trabalharam e vamos dar o mérito desse conhecimento que vocês já têm e vamos além, então, de todas aquelas advertências e pontuações da caminhada. Eu vou partir do pressuposto que vocês já estão bem cientes e informados de todos aqueles cuidados. Muito bem. Só que nós encontramos problemas. O pai dessa menina está gravemente enfermo, não quer. A mãe quer poupar o pai, ele está fazendo muitos exames e não querem que, então, a menina faça nada disso. E o que vocês estão vendo aí seria a concretização, segundo os nossos padrões de época, deste elemento existencial que acarretaria para ela novas vizinhanças, seja nos sentimentos, nos pensamentos, nos amigos, nas pessoas que viriam frequentar o ateliê dessa garota ao ar livre. E ela já tinha tudo muito bem estruturado, muito bem esquematizado dentro dela. Por exemplo, as flores brancas que vocês veem aí, ela colheria do jardim que eles têm ao fundo da casa e na outra lateral da casa. E são muitas as flores. Não são apenas essas brancas, ela tem outras. E elas praticamente crescem o ano inteiro. Aqueles porongos que estão amarrados na forma de um mobile, junto àquela treliça colada à parede de madeira, no modo de uma cabana canadense, aquilo ela traz da praia quando ela vai com a avó dela. E aquelas vestimentas que vocês veem penduradas ali, que lembram roupas peruanas, ela usualmente, quando vai nas excursões da escola dela, ela troca aquilo por lições, por aulas, por ensinamentos. Cada detalhe que vocês estão vendo aí é fruto do trabalho dessa menina, da construção existencial dela. Ela faz esses elementos. Muito bem. Antes de prosseguir, eu vou desligar o gravador, um minuto. Prosseguindo então o nosso trabalho, estamos vendo o caso dessa garota e ela não poderá então viabilizar, segundo a sociedade dos homens, segundo a nossa base categorial de época, o que vocês estão vendo aí, nesta imagem. Sendo assim, não há uma troca de elementos existenciais que possibilite a esta menina um tal desenvolvimento? Pois vou dizer para os senhores que no caso desta menina, sim, há, e na verdade já houve. Mesmo com a enfermidade do pai, que agora já está no hospital e vai ficar uma longa temporada por lá, e a mãe terá que voltar a trabalhar fora para sustentar a família e tudo mais, e ela tem mais 3 irmãos pequenininhos, que dependem muito da mãe, mesmo com todas essas dificuldades e impedimentos, e que provavelmente ela não terá mais como montar isso, no caso específico desta menina, ela já fez isso. E não apenas fez o que vocês estão admirando nesta linda imagem, como foi além disso. No caso dessa garota, pela historicidade dela, quando ela constrói verbos mentais, quando ela constrói elementos imagéticos que, para a estrutura de pensamento dela, possuem concretude, relevância, vivacidade, interação com a história de vida dela, são coerentes, são aceitáveis, etc. A própria estrutura de pensamento dela pega esses elementos e encarta. E uma vez encartado na historicidade dela, tudo aquilo que eu acabei de mencionar como predisponente de um novo elemento categorial começa a ocorrer. Aí vocês sabem como isso se passa, não é? Às vezes a pessoa diz que é coincidência, às vezes ela diz que ela está com os ventos a favor, às vezes ela fica admirada que amigos, pessoas, situações, circunstâncias começam a ocorrer de tal forma que ela se sente muito melhor existencialmente. Os amigos, os vizinhos que frequentariam este ateliê ao ar livre que ela idealizou, já frequentam de outra maneira a vida dela, por ela ter construído isto, ainda que de uma maneira imagética, idealizada. Por favor, considerem que, para muitas pessoas, isso que ela fez não funcionaria de forma alguma. Para muitas pessoas, essa aproximação com indicadores melhores existencialmente falando, e quando eu falo melhores, é melhor conforme a historicidade de cada um, né? não com um melhor universal. Melhor conforme a historicidade de cada um. Para algumas pessoas não tem como fazermos isso. Para algumas pessoas, ou elas terão esse tecido no qual a menina toca com a mão direita e admira, ou terão essas flores, ou terão todo esse contexto, esses troncos, esse aramado de bambus e outras coisas, ou isso não se efetivará na malha intelectiva e gerará os sintomas, não é, de praxe conforme a pessoa se desenvolve. Então, alguns aqui vão ficar frustrados, outros vão recuar até para bases muito anteriores, outros ficaram com elementos aleatórios para todo lado. No caso dessa garota, não. O uso clínico desses vetores é muito importante a partir destes elementos. Ou seja, um terapeuta, ciente de seu ofício e sabendo que para essa menina as coisas se passam desta forma, ele procuraria arrumar esses elementos, ajudando a menina. Às vezes ela arrumaria, ele apenas ajustaria uma ou outra coisa para que ela pudesse, então, ao se aproximar disso, fazer essas mudanças existenciais. Aqui eu vou parar o gravador. Nós temos 6 sequências hoje na nossa aula, para que os senhores possam colocar dúvidas, considerações sobre o que vimos nessa primeira sequência. A questão que a colega coloca sobre este elemento tem muito a ver com a nossa aula. Observem que, se estamos falando de aproximação, e vamos supor que você que fez essa colocação é quem estivesse atendendo essa menina, e sabendo pela historicidade dela, pela estrutura do pensamento dela, que para ela esses elementos se efetivam dessa forma, muitas vezes você vai considerar o quão próximo você pode chegar dentro desse contexto que ela constrói, o quão próximo é possível caminhar com essa menina de modo que ela possa acessar esses conteúdos, de modo que ao acessar esses conteúdos toda a base categorial dela mude, vizinhança e, portanto, vários fatores existenciais dela. Quão próximo podemos chegar? Por vezes, ela já está muito triste, muito chateada e é muito complicado. Às vezes precisamos usar submodos em direção ao desfecho, roteirizar, percepcionar e outros, de modo a conseguirmos essa primeira aproximação. E às vezes é uma aproximação muito remota, que gera coisas como esperança, como a tentativa de prosseguir estudando, trabalhando para dias melhores, mas muito longe dessa efetivação. Outras vezes não. Outras vezes você chega tão perto que não se trata nem mais de medir o quão perto você está. Em alguns casos, a proximidade, quando ela se torna muito grande, tudo mais se faz, não é? Os vizinhos conversam entre eles, os elementos elaboram interseções de P, não é preciso que se faça muito mais, não. Agora, é claro, como saber, não é? Exatamente como isso se procederá, aí é outra questão. Por favor, cliquem em ir para a página 2, lá embaixo. Na página 2 nós temos uma outra situação. Vocês veem um casal de idosos retornando para casa após ambos terem ido até o mercadinho, que fica a cerca de 2 quadras de onde eles moram. Eles foram até lá, compraram aquela cestinha com rodinhas que vocês estão vendo, tem os produtos do mercado. Aquele senhor, muito idoso, caminha com dificuldade, usa uma bengala, e a esposa dele é quem conduz o carrinho, e vocês podem ver que aí estamos num dia outonal, já outono avançado, muito frio. Aqui nós temos uma outra situação. Esta senhora, ela está com, foi diagnosticada há algum tempo com câncer. Ela não tem muito tempo de vida. Tem talvez um ano e meio, dependendo dos cuidados paliativos e os cuidados para a dor que ela está tendo agora, que são bons. E este, o marido dela, muito debilitado, muito cansado, ele precisa muito acompanhá-la até o final da existência dela. Isso para ele não é apenas o corolário de toda uma vida. Isso para ele é fundamental como exercício existencial. Por tudo que ele já viveu, por tudo que ele já passou, por tudo aquilo que ele enxerga quando vislumbra o horizonte, para ele é muito importante que ele tenha forças de acompanhá-la por esses 1 ano e meio, talvez 2 anos ainda. E aí sim, depois disso ele não se importa muito mais com as coisas. Mas até lá ele se importa. E a questão é que ele está muito debilitado, muito cansado. A vida que ele teve não foi uma vida que tenha lhe dado tranquilidade. Ele deu muita apreensão com muitas coisas. Mas para ele acompanhar a esposa é fundamental. Muito bem, ele procura por um dos senhores, e quando os senhores vão trabalhar com este homem, o tema da nossa aula de hoje, caso a clínica se desenvolva por aí, os senhores esbarram em algumas questões. Primeiro, não dá para mudar propriamente a base categorial dele, não dá para melhorar os sistemas autogênicos dele, sob pena dele desconectar com a esposa. Ele vai precisar ficar com a esposa. Ele mesmo colocou isso como assunto imediato, e quando os senhores fazem a historicidade, descobrem que também é assunto último. E ele, então, como fazer? Se você mudar, ajudá-lo na mudança de bases categoriais e extratos de EP, ele muda o padrão autogênico, e aí muda a vizinhança, acabou tudo isso. Como fazer em casos assim? Lembrem, estamos estudando esses elementos por aproximação. Então, existiria alguma aproximação com elementos autogênicos de outra ordem que permitissem a esse homem levar a bom termo essa tarefa existencial a que se propõe? E claro, os senhores estudaram para ver se não estamos lidando com sintomas, se não estamos lidando com outras coisas, não é? Se de fato estamos, pelo menos no apontamento das coisas, tratando de assuntos últimos. Se for tudo atestado e devidamente colocado, segundo os critérios que os senhores trabalham em clínica, então agora a questão é, qual é a aproximação com uma autogenia vertical, vamos supor, melhor? Vertical. Não estou tratando de elementos transversais e muito menos espaços sinonímicos aqui, que permitiriam isso. Olhem, vou colocar uma analogia para vocês. Para algumas pessoas, quando elas estão passando momentos muito difíceis na vida, as coisas estão muito complicadas, o simples alento que propicia a elas a ideia de dias melhores, a esperança de dias melhores, é suficiente para que, nessa base categorial em que elas estão, determinados vizinhos melhores do ponto de vista de desenvolvimento se aproximem, ainda que episodicamente, vocês sabem como isso acontece, mas que façam, por essa aproximação, já tragam essas brisas melhores. E essa pessoa, então, possa viver de uma maneira, possa ter um fôlego, um ânimo, um alento para prosseguir até o final da sua jornada. Há muitos exemplos sobre isso. Para esse senhor, por exemplo, que vocês veem na imagem, você pode trabalhar, por exemplo, já colocando a busca que ele se propõe, coloque-o conversando com essa busca. Como será alcançar essa jornada que ele se propõe? Você coloca os vizinhos que estão lá na jornada. Por exemplo, ele colocou como um desses vizinhos melhores o fato de poder devolver um pouco do que a esposa lhe deu durante a vida. O amor, o cuidado, os carinhos. E isso é muito importante para ele. Essa gratidão para a esposa. Esse poder acolher e servi-la como ela tantas vezes o serviu. Ao mencionar essas coisas que estão lá numa base categorial melhor, numa autogenia melhor, ele imediatamente respira por estar em contato com esses elementos, tem esperança, se sente mais animado, revigorado. Então, ele fala para você que vai tomar as vitaminas de novo, porque isso deixa muito bem. Já tem a ideia, inclusive, ele diz que tem uma reserva, ele pode contratar uma cuidadora para que o auxilie nessa tarefa, etc. e tal. Vejam, ele, de certa maneira, ainda está na mesma base categorial, a IP dele está bem estacionária ali. No entanto, ao vivenciar alguns elementos de um patamar de desenvolvimento outro, mais aprimorado, ele, só a relação com isso já lhe dá essa força para ele poder prosseguir para estes outros elementos. Evidentemente, os senhores cuidarão todos os fatores que temos estudados. Não, vocês não vão alienar essa pessoa, vocês não vão tomar cuidado com os caminhos, para que ela não tome, por exemplo, através dessa esperança, licenças para as quais ela nem está preparada e nem pode tomar, e outras coisas mais. Não é? Somos terapeutas, cuidamos desses aspectos na medida em que eles são possíveis de cuidado na clínica. Essa foi a nossa segunda ilustração das seis que trabalharemos hoje. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar reflexões, considerações sobre essa segunda etapa. Um dos colegas coloca uma questão de grande relevância em trabalhos como este que estamos fazendo. Simplificando um pouco para o entendimento de todos nós, vamos supor, seria interessante colocarmos para este senhor, fazermos com ele um roteirizar, colocando para ele a perda das forças gradativas que a esposa sentiria, as dificuldades e que ambos passariam, cada momento sequenciado até o final dela? Isso seria relevante para o aspecto que estamos estudando? Resposta, eu não sei. Para algumas pessoas, sim, isso não apenas é relevante, como por si somente propicia uma mudança nos índices autogênicos. No entanto, cuidado, claro, porque dependendo da história dele, da estrutura de pensamento dele, ao fazermos isso, ele pode simplesmente mergulhar para outros endereços existenciais que nada tem a ver com o que ele se propõe. Não é? Quer dizer, o submodo, o procedimento clínico que os senhores utilizarão para este senhor depende muito do estudo que vocês farão da estrutura do pensamento dele, da base categorial onde ele está, da historicidade dele. É assim que procedemos. Agora vamos para uma terceira ilustração. Essa é um pouco mais profunda e problemática. Por favor, cliquem em ir para a página 3. Acabei de lhes dizer, mais profunda e problemática, e aparece uma linda imagem diante dos senhores. O que há de problemático, o que há de mais profundo aqui? As outras imagens pareciam muito mais graves que essa. Bem, aguardem um minuto e os senhores já conhecerão o que quero dizer. Um dos personagens dessa paisagem, cheia de vizinhanças, de uma composição muito bonita, não está presente. É um garoto, ele tem 20 e poucos anos. O sonho dele sempre foi percorrer o mundo numa moto. Ele sonhava muito em subir a partir do norte da Espanha e ir muito longe pela Europa. A partir de um problema familiar que houve, um acidente que vitimou algumas pessoas que ele amava, ocorre que sobrou uma pequena herança para ele. E ele não pensou duas vezes. Trancou a faculdade que ele estava fazendo, comprou essa linda moto, né? Comprou pela internet, tudo, comprou uma passagem também e foi direto para a Espanha, para o coração da Espanha, onde fica a capital, Madrid. E de lá ele saiu nesta moto rumo ao norte, rumo ao sul da França, que era o sonho dele. Um lindo dia ensolarado de primavera, ele saiu com a moto dele. Por essa estradinha que os senhores estão vendo aí, essas estradinhas de interior, não é? Onde passa apenas um carro. Quando vem um, o outro para lá em cima para lhe dar passagem. Bem, ao fazer isso, e é aqui que as questões vão ficar mais profundas, mais complexas. Vejam, ele tinha esse sonho e ele achava que com esse sonho, é o que foi lhe dito sempre, né? Os pais lhe diziam sempre isso, que ele ia perder muito tempo, que isso não era para agora, que primeiro ele precisava terminar a faculdade dele, fazer o mestrado, o doutorado dele, para a área que ele queria. Eles tinham um pequeno negócio, mas muito promissor, e esse garoto iria tocar esse negócio com eles, ia ter uma boa vida, e aí sim, um dia já mais maduro, com 40 anos, ele poderia viajar pela Europa, mas não dessa forma. Aí com a esposa dele, num automóvel, e vendo as coisas bonitas, estudando, parando nos lugares, não agora. Agora seria uma grande perda de tempo e tudo. Mas, com o episódio triste que houve do acidente, das pessoas que faleceram, ele resolve sair, sim, ele precisava sair. Precisava muito sair para respirar, para se reerguer de tanta tristeza, de tantas lágrimas. Só que vejam a situação, ele estava fazendo isso para apenas poder retomar os estudos, para poder continuar as coisas que os pais sempre diziam para ele. No entanto, ao fazer isso, o que lhe vinha à mente? Puxa, mas meus pais me diziam que isso seria perder tempo, isso seria, e que não era para agora. Olhem o dilema então que surge. Algo que pode fazer com que ele retorne aos estudos, mas ao mesmo tempo ele está super agendado contra isso tudo. Como conciliar essas coisas? Aqui é que um pesquisador da alma humana, na minha opinião, deve mergulhar com grande profundidade nos estudos destas questões. Porque pela historicidade desse garoto, pela estrutura do pensamento dele, esta medida que ele está adotando é maravilhosa. Ela é muito indicada. Ela vai não apenas abreviar essa dor, que não tem maior propósito a não ser doer nesse momento para ele, uma vez que os ensinamentos já foram adquiridos e outras coisas, não apenas fará isso, como colocará este jovem em contato com os vizinhos que dizem respeito a eles de uma base muito melhor que a dele, propiciando um voo existencial de outra envergadura. Uma tia, irmã da irmã dele, irmã da mãe dele que faleceu, lhe deu todo o apoio. E disse para ele, vá viver esse sonho, é muito bonito, vá, depois você vai voltar muito melhor, você vai terminar o curso, vai fazer o mestrado, doutorado, a gente vai te ajudar a cuidar dos negócios e tudo mais. No entanto, mal sabe essa tia que ao fazer essa viagem, esse garoto, ele vai ultrapassar essas bases todas. Ele é muito improvável que ele queira voltar para tocar os negócios. É muito improvável que ele queira terminar a faculdade, o mestrado, o doutorado. Ele vai querer outras coisas. E é por isso que ele não aparece aí na imagem. Ele já não está mais aí. Ele deixou a moto estacionada aí e ali onde está o capacete dele, ele deixou um bilhete. Dentro do bilhete tem algum dinheiro também que ele colocou, desejando a quem encontrar a moto que fique com ela. Ali tem os documentos da moto, tem o dinheiro que ele deixou, dizendo para ser feliz e para prosseguir a viagem. Essa viagem que ele fez até aí já lhe deu aquilo que ele precisava compreender. E aí onde está a moto, ele caminhou cerca de 400 metros, pegou um ônibus que passava aí e foi agora sim cuidar da vida e do destino dele. Feliz, em paz, encontrado com os vizinhos que de fato dizem respeito a ele. Enquanto o ônibus vai suavemente deslanchando por esse lugar lindo, ele vai ouvindo uma música suave que toca dentro do ônibus e olhando pela janela com olhos de sonho, ele está se dirigindo agora para aquilo que tem a ver com ele. Ele toca muito bem violão e a ideia dele é tocar violão agora pubs, em pequenos teatros, talvez por muito tempo, ele não sabe, mas isso tem tudo a ver com ele. Ele tem dinheiro suficiente para se matricular em um pequeno liceu, onde ele terá aulas de músicas, que é o que ele sempre quis e não sabia. Então vejam, houve uma aproximação aqui, por vinhas tortas, não é? não é mais como nas duas imagens anteriores que os senhores viram. Aqui foi tão diferente. Parece que foi um acaso, algo aleatório, algo fortuito. Puxa, quase não era para ser. E aí alguns ficam pesquisando elementos ontológicos, metafísicos, transcendentes. Então, aquelas pessoas morreram por causa disso? Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Como entender isso que se passou? Será que então é tudo fortuito, como falava Sartre? O que é isso, afinal de contas? Quando nós trabalhamos com elementos autogênicos de verticalidades mais altas, muitas dessas perguntas não fazem o menor sentido. Não é? Essas respostas não têm qualquer relevância mais em muitos desses elementos de verticais altos. Quando é onde nós estamos hoje, sim, são relevantes. Por que aconteceu? O que houve? Etc. São perguntas típicas da nossa época, que ainda são relevantes e ainda mapeiam muitas das nossas experiências. Vou desligar o gravador para que vocês coloquem dúvidas, considerações, questões sobre isso que vimos até aqui. Prosseguindo a aula, por favor, ir para a página 4, lá embaixo. Bem, aqui nós temos vários elementos que se encontram. Vamos fazer um pequeno prefácio para o que vocês estão vendo nesta imagem. Nessa canoa, junto a uma janela florida, a janela está aberta, num apartamento, numa dessas cidades como Aveiro, onde estava eu esses dias, no norte deste país, Veneza, Amsterdã, há muitas cidades pelo mundo que têm essas canaletas e muitas pessoas que moram nessas vilas, nessas aldeias, algumas dessas pessoas preferem ir ao trabalho na sua canoa, pelo canal, ou vão fazer compras com as suas embarcações pequenas por essas canaletas. Mas isso é apenas parte de uma ilustração maior. Quero mostrar aqui uma coisa bem específica para os senhores. Olhem, nas três imagens anteriores que nós vimos, vocês notaram forte a presença de um sujeito, né? De um eu, daquele eu pós-renascentista. Então tinha a menina, tinha um rapaz, agora da moto, tinha aquele senhor que queria auxiliar a esposa. Então, todas essas determinações de uma nova postura em autogenia diz respeito muito a um caráter volitivo, né? A pessoa decide, ela quer, ela vai atrás, ela trabalha para aprimorar isso e outras coisas dessa natureza. No entanto, existem inúmeros fatores na vida que fazem com que, em muitas ocasiões, a nossa participação em movimentos como estes que estamos estudando hoje, ou seja, uma melhoria na base categorial, de modo que a pessoa possa ter um novo patamar autogênico, mais condizente com a vida dela, com o mundo dela. Há pessoas que gostam de poesia, de música, de amor, de esperança, de passarinhos, borboletas. Elas não têm muito a ver com a brutalidade do mundo onde elas vivem. E, no entanto, elas não sabem como vivenciar essas coisas. E até a aproximação desses elementos, às vezes, é tão bruto que os afasta. E essas pessoas padecem. Pois, em muitos casos, quando a diretriz é caminhar para isso, para muitas pessoas isso significa, ao invés de se colocar na dianteira, elas fazendo as coisas, a instrução é recue, recue, retroceda. E dê margem, vazão, espaço, vez, voz para quem está com você, para esses vizinhos. Deixe que as borboletas voem, deixem que os passarinhos cantem. deixe que a estrela brilhe no céu, ouça a música, deixe que as coisas se passem, recue, não seja você o agente da ação, seja você mais paciente dela, seja mais parcimonioso, participativo, abra mão, confie. É claro que essas instruções dependem de um manancial de coisas, que vão de postulados epistemológicos a preceitos éticos. É óbvio, não poderia ser de outra forma, não se tratando de clínica. Você verá na historicidade quem são esses vizinhos. São confiáveis? São acreditáveis na relação que eles têm com a pessoa? Até quando? De que maneira? De que forma? No caso desse garoto que mora nesse apartamento que vocês estão vendo, essa janelinha, florida, ele simplesmente remove, ele puxa uma pequena manivela de madeira que tem ali atrás, ó, e abre toda essa parte de baixo com a floreira em cima e ele pode passar para a canoinha dele. Esse garoto fez isso, recuou existencialmente e deixou que as flores falassem. Recuou existencialmente e deixou que essa linda canoa azul dele falasse. Recuou existencialmente. Ele adora dormir e ficar ouvindo o barulhinho da maré que sobe e desce dessas canaletas, empurrando essa pequena canoa e batendo contra o pauzinho ali amarrado, fazendo aquele som durante toda a noite de taquara que bate, toque, toque, embala o sono dele. E por ser primavera, ele deixa essa janelinha aberta, é muito gostoso. Sopra uma brisa que vem lá do mar, do outro lado. E é muito bom. Ao ter aberto passagem para os vizinhos poderem se pronunciar e conversar, a vida dele com relação a essas coisas todas agregadas e essa composição fez com que ele naturalmente, sem esforço, sem que ele precisasse refletir, planejar, fazer as 10 mil coisas mecânicas que levam a essas melhorias, simplesmente ele foi navegando com a canoinha dele em relação a esses elementos autogênicos melhores. Fiz questão de buscar uma imagem que não mostrasse para vocês uma mansão, um palacete, uma casa na Toscana, essas coisas que fazem confundir e associar bens materiais com bens materiais caros com sistemas de melhorias existenciais. Olhem, ele mora num lugar muito simples, e no entanto ele está muito feliz, muito bem, muito em paz. Ele tem água para beber, tem comida para comer, ele tem roupa para se vestir, tem livros para ler, tem pessoas que ele ama, que são amadas por ele, ele está bem. Agora, faltando esses elementos, é que outras coisas talvez sejam necessárias, em quantidade, em intensidade, e vocês sabem como isso funciona, não é? Então, aqui, nesta quarta imagem, os senhores tiveram a oportunidade de estudar quando recuar e deixar que os vizinhos falem. Lembrem sempre em que contexto, por favor. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações e questões sobre isso até aqui. Bem, vamos ver aqui alguns elementos. Quando eu falo de recuos, lembrem, estou colocando isso dentro do que os senhores estudam dos fatores em clínica. Usualmente, quando nós estudamos uma historicidade a tópicos determinantes, vamos tomar uma pessoa extremamente racional, tópico 10 extremamente avançado, para as coisas da vida sempre o tópico 10 vem na frente das outras, das sensações, das emoções, uma pessoa cerebral. Por vezes, por razões da vida, quando esse tópico recua, dependendo do que está acontecendo na vida dessa pessoa, outros imediatamente avançam. Alguns tomam lugar desse tópico, outros se associam e elaboram outras questões. Vocês podem ver isso em vários segmentos da vida, sabe? Então, às vezes, a pessoa que teve um acidente vascular, alguma coisa, e ficou debilitada nessa área, ela desenvolve, por exemplo, muitos certos elementos sensoriais que até então estavam adormecidos. Alguns extrapolam dados da afetividade, fatores emocionais. Outros vão por outros caminhos. Certos tópicos começam a se pronunciar, certos elementos. Então, quando eu falo assim, ó, que esse jovem, nesse caso específico, ele recuou e permitiu que esses outros vizinhos falassem, ele fez isso, no nosso exemplo hipotético, compreendendo quem são esses vizinhos. Se os seus vizinhos são flores, são borboletas, são poesias, são amores, são esperanças e coisas producentes pelo seu padrão de época e outras coisas mais, pode ser bastante interessante recuar. Mas para algumas pessoas que têm vizinhos de outra ordem, fazer uma tal ação é extremamente temerária. Então, esses cuidados são relevantes. Por favor, cliquem lá em ir para a página 5, lá embaixo. Chegamos a Amsterdã, na página 5. Bem, a página 5 ela é muito interessante. Ela nos traz várias lições, vários ensinamentos, ok? Vamos então... Vai ficar parecendo em alguns aspectos o que nós vimos na página anterior, mas depois, quando vocês fizerem a revisão da aula, do áudio, fizerem seus aprofundamentos, notarão as muitas diferenças que existem aqui. Olhem, algumas pessoas, dependendo do que elas viveram na vida, alguns foram tão magoados por eles mesmos, por outras pessoas. Lembram quando começou a nossa aula hoje que eu disse a vocês, em vários momentos a música do Ivan Lins e do Vitor Martins fará sentido, voltará a vocês, pois esse é um desses momentos. O que diz a letra? Começar de novo e contar comigo. Vai valer a pena ter amanhecido. A letra é muito bonita. Algumas pessoas, como a pessoa da música a qual ele se refere, se machucaram tanto, machucaram outros, foram machucadas, se perderam, se acharam, se desfizeram, se fragmentaram, se uniram e quando se uniram não eram mais as mesmas, já eram outras coisas. Alguns passaram tantas questões na vida que estão cansados, estão muito cansados. Não, eles não querem mais um trabalho, seja terapêutico, seja teológico, seja fisioterápico, medicamentoso, seja lá o que for. Não querem, estão cansados. E, no entanto, ainda assim, reúnem o pouco que têm e vêm até o consultório. Mas no consultório conosco, esse cansaço se expressa de... Eu não estou me referindo àquele cansaço orgânico. Ele pode até se expressar como um cansaço orgânico, é um cansaço de alma, é um cansaço de vida, de muitas batalhas perdidas, de muitas frustrações, de ilusões que só levaram a agravamentos de outras questões, etc. Pois tais pessoas, às vezes, quando nos procuram e quando o trabalho diz respeito ao que estamos vendo na aula de hoje, porque nem sempre tem, vocês sabem disso, mas quando tiver, esta imagem 5 que vocês agora trabalharão pode nos ajudar muito nestes elementos. E isso funciona da seguinte forma. Alguns dos senhores, numa das nossas viagens de estudos ao exterior, nós fizemos ambientação em Amsterdã. Paramos aí em Amsterdã e navegamos por um destes lindos canais. Depois caminhamos por uma das ruas principais, e muitos colegas foram visitar pubs, outros foram comprar livros, depois passamos, visitamos o monumento a Spinoza, etc. E naquela ocasião, alguns colegas ficaram tão emocionados, encantados com Amsterdã, que, da beleza, de como são as pessoas, de como tudo se passa. Os olhos brilhavam. E uma pessoa em especial me chamou a atenção, porque ela fez a viagem e não estava bem antes de viajar. Até estava pensando em nem viajar. Mas só essa chegada a Amsterdã animou essa pessoa profundamente. Pois eis a lição desta imagem número 5. Em alguns casos, ao invés de trabalhar qualquer coisa na pessoa, apenas a aproxime, na medida do possível, só a aproxime de uma composição já pronta, que tem a ver com ela. Para algumas pessoas, essas flores que vocês estão vendo, esse caramanchão de flores, né, junto à bicicleta, e esse gradil que se debruça sobre esse canal com seus barquinhos enfileirados lá embaixo, as árvores nas laterais, os prédios antigos nas laterais, as calçadas. Para muitas pessoas, apenas estar diante de um cenário desse já é completamente uma modificação existencial. Mudam a base categorial, já começam a conversar com essa outra base, mudam elementos da estrutura de pensamento e rapidamente começam a caminhar. Agora, os cuidados aqui são muitos. Se você utilizar até a própria imagem que vocês têm aqui na página 5, e depois isso é removido e a pessoa retorna para a base categorial dela, para alguns isso fará um efeito elástico ou efeito gangorra, não será nada interessante. Sabe, como mergulhar numa piscina gelada e depois tomar um banho quente é desagradável para algumas pessoas. Esse contraste não alimenta, aliás, é algo muito frustrante, entre outras coisas. O fato é que, se vai trabalhar desta forma, aproximando a pessoa, talvez seja interessante, antes de fazer isso, e tendo todos os exames apurados, fazer uma nova verificação. Talvez seja interessante, sim, para você saber, então, quanto tempo deve colocar a pessoa diante dessa imersão nesse ambiente. Como isso deve ser feito? É por música, por literatura? Precisa pegar um avião e ir até Amsterdã, se for o caso, ou algo assim? E a partir daí você terá elementos de predisponentes relacionados a isso, ok? Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações sobre esse quinto e penúltima ilustração da nossa aula de hoje. Por favor, lá embaixo na página, ir para a página 6. Clique em ali. Pronto. Chegamos à última parte da nossa aula de hoje. Na verdade, essa imagem se apoia na música que fecha a aula também. Que é uma música muito linda, muito bonita mesmo. Cantada em verso, cantada em prosa, por vários intérpretes da nossa música popular. E nós vamos ouvir aqui na voz do próprio compositor, num momento acústico, só ele e o pianinho dele tocando e cantando. Muito bonita a música. Então vamos ver a parte da música que é a imagem, que é essa que vocês têm diante de vocês. Esse casal sentado, apreciando um pôr do sol, as bicicletas ali estacionadas. Olhem, eu sei que numa aula assim, com tantos cuidados técnicos, didáticos, metodológicos e tudo mais, certas coisas fujam. Certas poesias se tornem tão tênues. Mas considerem como esse casal que está aí ao entardecer. Eles pedalaram até aí, estacionaram suas bicicletas, começaram a conversar sobre a vida, sobre as coisas. Eles estão com o coração sereno. Considerem a alimentação que surge de todos os lados. A alimentação afetiva, alimentação sensorial, alimentação existencial, alimentação da alma, de cada lugar, das pequenas folhas que no outono caem da árvore, aquela maior está quase sem folhas, as pequenas folhinhas que se esparramam pelo chão, os peixinhos que saltam na água ao entardecer, os patinhos que a gente vê aqui e ali, tão pequenininhos, as nuvens que desenham contra o sol seus espaços, suas sombras, tudo alimenta. Os sons do anoitecer, a janta que eles vão ter e que se aproxima, cada detalhe, quem está vivo, quem está achado, quem está localizado existencialmente, ocupa um lugar existencial muito interessante numa época como a nossa. São pessoas que traduzem uma força existencial, um elemento de vivacidade existencial, de vida muito interessante para os nossos padrões de época. Pessoas assim provavelmente não precisam perguntar por que estão vivas, qual o sentido da vida, o que elas precisam fazer, que busca elas devem ter. Provavelmente não. Provavelmente todas essas perguntas vão surgir para muitas pessoas é quando faltam todos esses elementos aí. Quanto mais se mergulhar, quanto mais próximo puder chegar disso, sendo que, claro, se isso tiver a ver com você, quanto mais próximo você puder, seja por imagens, por literatura, por conversa com alguém, ou estando presencialmente ali, quanto mais você estiver em interseção com isso, que de fato tem a ver com você, maior é a transmissão de elementos orgânicos, vitais, de toda a ordem. Vou desligar o gravador para que vocês coloquem questões finais e fecharemos então com a linda balada que mostra um pouco dessas esperanças migrando para os espaços do amanhã.
Amanhã será um lindo dia, da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã a te vingar. Amanhã mais nenhum mistério acima do ilusório, o astro rei vai brilhar. Amanhã a luminosidade alheia qualquer vontade a te imperar, a te pareça, existe é pra festejar. Amanhã, apesar de hoje, será a estrada que surge pra se trilhar. Amanhã, mesmo que uns não queiram, de outros que esperam.